Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta hoje recebendo a visita do diretor-presidente do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Júlio Suzuki. Diretor, eu quero abrir esse bloco falando sobre o trabalho do IPARDES. Como diz o nome, é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, não é um instituto que fica só fazendo números, é um instituto que procura fazer planejamento também.
Exatamente, Tony. O IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, se dedica à produção de estudos socioeconômicos. Esses estudos, além da informação da sociedade paranaense, são de utilidade para a elaboração da política pública no Estado. Toda política pública tem que se embasar em estudos, e esses estudos são feitos pelo IPARDES.
Há quanto tempo o IPARDES faz isso?
O IPARDES foi fundado em 1973 e se mantém até hoje. É importante colocar, Tony, que muito poucos estados mantêm institutos de pesquisa, até por conta da crise fiscal brasileira que vem ocorrendo. Somente o Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, são exemplos dos poucos estados que mantêm institutos de pesquisa. Isso demonstra, mais uma vez, que a estrutura pública do estado do Paraná é bastante razoável e voltada aos anseios da população paranaense.
E esses estudos do IPARDES ajudam a administração pública a definir estratégias, políticas. Esses dados vão parar na mão de quem administra o estado?
Sim. Porque o IPARDES não é dedicado à elaboração da política pública, ele é dedicado ao subsídio à política pública. Então, muitas ações do Estado, muitas delas muito positivas para a população, têm uma participação do IPARDES, não somente sobre uma ótica econômica, como também social, porque todo resultado econômico não é efetivo para a população se não houver um efeito social.
Quer dizer que se o IPADES identifica lá uma região que, por conta de alguma mudança econômica, de algum problema específico, está vivendo uma crise de geração de empregos, de geração de rendas, ele pode encaminhar estudos que possam oferecer ao Estado elementos para desenvolver uma política que possa corrigir esse problema, é isso?
Não somente o poder público do Estado. Eu acredito que o IPARDES está voltado também ao atendimento das demandas da sociedade paranaense. Você colocou muito bem, principalmente em casos de regiões mais críticas do ponto de vista social, cabe ao IPARDES o levantamento e o estudo dessa região para que o poder público possa elaborar políticas específicas para esse território.
Diretor, uma coisinha que a gente estava falando das exportações, produção de carne, a gente não falou da produção de peixe, que é uma coisa nova aqui no Paraná, quer dizer, nova, é mais recente do que a produção dos outros tipos de carne. O Paraná também está virando referência nisso. Como é que isso está acontecendo?
Nós observamos um desenvolvimento muito grande da piscicultura no oeste do estado. Mais uma vez, os produtores paranaenses demonstram o seu perfil empreendedor. Certo. Buscando diversificar a produção. A produção de peixe tem uma característica, que é o valor um pouco mais elevado por unidade medida, ou seja, por quilo. E essa condição garante renda ao produtor, mesmo que ele não tenha uma grande área para explorar e para produzir primariamente. O estado do Paraná, repito, Tony, é um estado territorialmente pequeno, mas por conta da sua produtividade e por conta do empreendedorismo e da inovação dos produtores, consegue atingir patamares que são referência em âmbito nacional.
Diretor, vou pegar aqui o mês das mulheres. E sempre que a gente fala nisso, há uma série de números negativos mostrando a diferença, às vezes de salário, às vezes de tratamento, entre homens e mulheres. Como é que é esse cenário no Paraná?
Bem, Tony, a diferença salarial entre homens e mulheres, infelizmente, ela existe no país como um todo. Por quê? Uma maior proporção de mulheres se dedica a uma jornada de meio expediente, tempo parcial, porque tem que se dedicar, inclusive, às atividades domésticas. Uma grande proporção de mulheres está dedicada, por exemplo, ao serviço doméstico, que, infelizmente, tem remuneração menor. Mas, de todo modo, essas explicações não eliminam o fato de que existe preconceito no mercado de trabalho desfavoravelmente à mulher. Bem, no estado do Paraná nós observamos uma diferença, mas que vem diminuindo significativamente nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa do IBGE, intitulada Síntese de Indicadores Sociais, nós podemos observar que em 2012 o estado do Paraná tinha a maior diferença salarial entre homens e mulheres da região sul, passando 4 anos depois, ou seja, em 2016, para a menor diferença salarial entre homens e mulheres. É resultado da atenção que o poder público tem em relação ao público feminino e também por conta do aumento da escolaridade da mulher. A mulher, em média, hoje, no estado do Paraná, estuda mais do que o homem. E isso se deve, em alguma medida, à presença da nossa estrutura estadual de ensino superior.
A gente falou bastante sobre agronegócio, sobre indústria. Eu queria falar sobre os dois setores que mais geram empregos e que também viveram, como todo o resto da economia, uma crise severa nos últimos anos, que são o comércio e os serviços. O senhor vê a perspectiva desses dois setores terem uma alavancagem melhor a partir deste ano?
Com certeza, Tony, porque esses setores eles são impulsionados basicamente pela demanda local. Diferentemente da agropecuária, e da indústria, que tem a prerrogativa de comercializar para fora, esses segmentos, o comercial e de serviços, estão vinculados predominantemente ao consumo do paranaense. E a renda do paranaense vem evoluindo mais do que a média brasileira, muito por conta das melhores condições do mercado de trabalho.
O que aconteceu nesses setores que encolheu tanto? Faltou dinheiro no dia a dia para as pessoas poderem fazer uso desse serviço?
Sim, houve, por conta da crise brasileira, um recuo da renda com o recuo do mercado de trabalho, com o recuo do emprego. Esse recuo do emprego levou, inclusive, a uma diminuição da possibilidade de contratação de crédito, repercutindo negativamente nesses setores, infelizmente. Mas nós temos uma perspectiva de retomada em 2018, dando continuidade ao movimento já observado em 2017, Tony.
Diretor, eu tenho visto nos últimos dias, com mais ênfase no noticiário econômico, as notícias sobre pesquisas de confiabilidade. A indústria está mais confiante, o comércio está mais confiante, as famílias estão mais confiantes. Confiança é a base para uma economia crescer?
É um dos pilares, é um indicador importante que permite ao analista projetar o futuro. Os indicadores de confiança e de expectativa apontam para uma melhoria futura, do ponto de vista do consumo, da produção, etc. Obviamente que no caso do Brasil, nós temos algumas questões econômicas que podem atrapalhar essas expectativas, como, por exemplo, a questão fiscal do governo brasileiro. Essa questão tem que ser solucionada, eu acho que a agenda de reformas tem que ser retomada, mas, de qualquer forma, no estado do Paraná, nós temos uma expectativa mais positiva até por conta do controle das finanças do estado.
Quando o senhor fala de crise fiscal, o senhor está falando das contas do governo. O governo tem muito mais despesas do que renda para administrar o seu cofre.
Exatamente. Não é o caso do estado do Paraná. O estado do Paraná, ele lidera a maioria dos rankings que avaliam a condição fiscal, Tony. O estado do Paraná, graças ao ajuste fiscal, hoje é a unidade da federação que tem as contas mais em ordem. Veja, por exemplo, alguns casos de alguns estados que estão passando por uma crise de serviço público exatamente por conta da condição fiscal. No estado do Paraná, ainda bem que nós temos os serviços públicos mantidos, até com aumento dos investimentos nesses serviços públicos, por conta do controle fiscal que foi realizado alguns anos atrás.
Diretor, nosso tempo está acabando. Eu só quero muito agradecer toda a sua análise, toda essa avaliação que o senhor fez, trazendo informações importantes para a gente entender como é que está a nossa economia. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez.
Muito obrigado, Tony, e obrigado a todos.
Eu conversei aqui com o diretor-presidente do IPADES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o diretor Júlio Suzuki, que gentilmente atendeu o nosso convite para participar desse programa. E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Sexta-feira, dia 16 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um ótimo final de semana. Aproveite bastante com a sua família e não misture álcool e direção. E na hora que estiver dirigindo, deixe o celular de lado também. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.